Seja bem-vindo ao podcast da BASF. Preparamos a série Criamos Química para um Futuro Sustentável. Este episódio sobre sustentabilidade e conexão traz para você a importância da economia circular para o meio ambiente, a sociedade e os negócios. Você que está conosco na construção de um futuro sustentável, não perca esta conversa com os representantes da BASF, da Fundação Espaço Eco e do INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Vamos começar então aqui o nosso papo pedindo para os nossos convidados se apresentarem para vocês, afinal de contas vocês precisam conhecer melhor quem vai conversar conosco aqui hoje. Então, Marilene, por gentileza, se apresenta para quem está nos ouvindo nesse momento.
Obrigada, Caio, pela oportunidade. Eu sou a Marilene Yamauchi, hoje estou como gerente de sustentabilidade do INPEV.
Excelente. Maurício, você, querido, agora.
Olá, eu sou Maurício Fernandes, eu sou responsável pelas áreas de stewardship e sustentabilidade na BASF.
Sua vez agora, Michele.
Bom dia, meu nome é Michele Scacchetti e sou responsável por análise de sustentabilidade na Fundação Espaço Eco.
E finalizando, Rodolfo, por gentileza, se apresenta para quem está nos ouvindo nesse momento.
Olá, Caio. Olá a todos e todas. Eu sou Rodolfo Viana, eu sou gerente sênior de sustentabilidade para a BASF América do Sul e sou também diretor da Fundação Espaço Eco, que é uma fundação mantida pela BASF para projetos de sustentabilidade.
Perfeito. É com esse time que a gente vai conversar hoje. E aproveitando que o Rodolfo falou por último, também já estendo a primeira pergunta para você, querido. E atualmente a economia circular é um dos grandes temas de sustentabilidade discutido por empresas e pela sociedade, né? Mas afinal, o que é economia circular, né? Hoje a gente tem esse time de especialista no tema, então para começar, né, vou pedir para você, Rodolfo, me explicar o que afinal é economia circular.
Economia circular é um termo razoavelmente simples de se entender. Ele é um modelo econômico, né, um modelo de produção que dissocia o modelo atual de extração, consumo e descarte. Então, esse modelo que nós temos hoje em dia, a gente chama de linear, porque é essa linha em que eu retiro algo da natureza ou então de algum ciclo, né, produtivo, consumo, né, utilizo aquilo e no final eu tenho um resíduo, eu tenho um descarte. A economia circular, ela tem, como no próprio nome fala, essa ideia do círculo, de um ciclo fechado, onde eu não tenho, eu elimino o resíduo. Esse é um dos princípios, né, de economia circular, a eliminação do resíduo, do lixo, da poluição, de toda atividade econômica ou produtiva. Outros princípios, né, que a economia circular tem é manter essas matérias-primas, esses produtos em uso o mais tempo possível ou continuamente, em um ciclo permanente. Então, eu não tenho mais descarte. O que antes era descarte, eu vou utilizar novamente no circuito. E também ela tem um objetivo de regenerar ou restaurar sistemas naturais que possam ter sido degradados, né, nessa nossa atividade econômica até agora. Então é esse modelo fechado em que eu elimino resíduo e é muito fácil da gente entender, por exemplo, hoje em dia a reciclagem contribui para a economia circular, a compostagem contribui para a economia circular. Na natureza, o modelo é circular, você não tem resíduo, né? O resíduo natural, ele vira compostagem, ele vira adubo, ele é reaproveitado na natureza. Então esse é o conceito, são os conceitos, né, que estão por trás de economia circular.
É, justamente como você mencionou, na natureza tudo se aproveita, né? Tudo se renova.
É a lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma.
Exatamente. E agora que a gente já sabe o que é economia circular, a gente gostaria, né, de conhecer um exemplo na prática. E, Marilene, por gentileza, fala pra gente de um exemplo aplicado na agricultura.
Falo sim. Acho que o Rodolfo deu um excelente gancho aí pra gente comentar do sistema Campo Limpo. Então, o que é o Sistema Campo Limpo? O Sistema Campo Limpo, ele reúne mais de 400 unidades, né, de recebimento de embalagens, tá? Mais de 100 fabricantes e registrantes, né, entre as quais a BASF, tá? Mais de 4.500 pontos de venda e mais de 1 milhão e 800 ou quase 2 milhões, né, de propriedades agrícolas no Brasil todo. Então, o que acontece, né, como o Rodolfo estava contando? Esses produtos, né, que estão hoje usados pelos agricultores, em vez de eles serem descartados, né, e não mais utilizados, o produtor devolve essas embalagens que foram utilizadas e elas vão ser reutilizadas, elas vão ser recicladas e transformadas em um novo produto, um novo artefato. E no caso do Sistema Campo Limpo, a indústria conseguiu fechar essa economia circular, transformando essa embalagem vazia, inclusive em uma nova embalagem e tampas que volta, né, para essa indústria indústria de defensivos agrícolas. Então, hoje, a cada 100 embalagens primárias que são colocadas, né, no mercado, 93 voltam ao sistema produtivo, dando, então, novas embalagens que são seguras, certificadas ou, então, artefatos. Existem hoje, então, dentro do sistema, mais de 30 artefatos que são homologados para serem transformados com essas embalagens que anteriormente, né, antes do sistema estar estabelecido, há quase 20 anos atrás, eles eram ou queimados ou enterrados. Então, é como o Rodolfo comentou, né? A linearidade, então, você extrair e destruir o produto, e hoje o sistema Campo Limpo faz o quê? Ele transforma em uma nova embalagem ou tampa, ou então em algum outro artefato que é homologado e controlado pelo sistema Campo Limpo.
Excelente. E Maurício, eu queria saber agora, para a empresa, quais são os benefícios e o impacto em participar de um programa como esse?
O impacto é extremamente positivo. É muito bom poder participar de um programa que é considerado o maior do Brasil e digo até que é uma das referências do mundo. Esse programa, ele é muito interessante para nós porque existe um envolvimento de todos os elos da cadeia. Então você tem a participação da indústria, dos nossos distribuidores e cooperativas até chegar aos agricultores. Isso é importante porque você consegue atingir o agricultor de todos os perfis, tanto os agricultores que têm uma menor capacidade como os grandes agricultores. Então essa união do elo da cadeia produtiva é muito importante, porque a empresa, ela desenvolve tecnologias e nenhum momento do ciclo de vida desse produto pode se perder. E a gente também considera que a destinação final das embalagens é um dos processos mais importantes do ciclo de vida de um produto. Então é bastante importante que você tenha um momento onde tenha a oportunidade de envolver todos os perfis de agricultores, inclusive tem projetos do Sistema Campo Limpo com coleta itinerante ou outras informações, outras ações como essa, que fazem com que essas embalagens sejam retornadas. E isso que reflete diretamente para nós? Na preservação dos recursos ambientais, evitar ao máximo a contaminação de solo, de águas, manter essa preservação. E também para nós reflete muito positivamente que o programa envolve campanhas educativas. É uma maneira de você atingir com educação e treinamento esses agricultores, as cooperativas, os nossos distribuidores, de uma maneira onde você comunica essa questão de preservação dos recursos, itens de sustentabilidade, né, ações de sustentabilidade, e que isso seja valorizado e como está sendo valorizado atualmente. Inclusive, cito também que nós participamos ativamente no Dia Nacional do Campo Limpo, no dia 18 de agosto de todos os anos, com nossas equipes, né, oferecendo ações com crianças, com agricultores locais. Então, nós distribuímos ao redor do país ações em parceria com o Sistema Campo Limpo para promover essa educação, esse entendimento de como funciona bem todos os elos da cadeia, a gente preservar esses recursos que são tão escassos hoje em dia e que a indústria tem como compromisso preservar e influenciar nossos clientes a fazer o mesmo.
É exatamente isso, né? Acho que o principal fator de sucesso, ou um dos fatores de sucesso do sistema, é justamente o ponto que o Maurício estava comentando, né? É o envolvimento de todos os elos da cadeia, quando a gente fala o produtor, o sistema de distribuição, a indústria, né? O poder público também tem um papel muito importante, e todos eles têm uma responsabilidade muito clara, né? E desempenham muito bem esse papel. E também o sistema se preparou até para esse crescimento, né, do agro. Então, com a pandemia, o agro também ficou mais ainda em evidência, né? E o crescimento e a importância que ele tem para o Brasil. E quando a gente olha também os volumes que têm sido recebidos, né, nas nossas unidades, de 2019 para 2020, esse volume aumentou em 9,4%, né, em relação a 2019. Quando você olha para 2018, são quase 22% a mais, né, de volume de embalagens recebidas. Então, quando a gente fica pensando enquanto o agro cresceu, né? Se não existisse um sistema assim organizado, né, onde estariam, né, todos esses resíduos e todas essas embalagens? A importância realmente da contribuição de todos esses elos diante do crescimento do agro para o nosso país.
Tem outro aspecto importante também nisso que vocês falaram, tanto Marilene quanto Maurício, que é outro elemento de economia circular, que é se aplicável em qualquer escala, em qualquer tipo de negócio, localmente, regionalmente, etc. etc. O Impev é um exemplo também na prática, né, de como os termos, né, os conceitos de economia circular, eles têm que ser aplicáveis para todo mundo. São grandes produtores agrícolas, pequenos agricultores, no agro, no setor de construção civil, no setor de automotivo. Ele funciona em qualquer setor, em qualquer escala. Essa é outra característica também que o Impev mostra da economia circular.
E justamente falando, né, o Impev ele tem acompanhado os resultados do Sistema Campo Limpo por meio de estudos científicos, né, com a parceria da Fundação Espaço Eco. Então, Michele, como especialista nessa área, você pode comentar os resultados do último estudo?
Claro, Caio. Bom, o último estudo a gente, na verdade, analisa, né, desde o início do Sistema Campo Limpo, né, da fundação do sistema, desse sistema de logística reversa desde 2002, né, então a gente, como Fundação Espaço Eco, traz essas medições, né, então não basta somente falar de sustentabilidade, né, em termos qualitativos, o que a gente agrega aí no estudo são as medições, né, quanto que isso impacta em termos de carbono, de consumo de energia, de água e outros indicadores. Então, desde 2007, a Fundação realiza esses estudos de ecoeficiência e a gente compara o sistema Campo Limpo com uma situação hipotética da não existência desse sistema, justamente para entender qual que são os saves, o que que esse sistema trouxe de benefício aí ao longo dos anos. Então, a gente tem como últimos resultados agora de 2020, que o sistema evitou a emissão de 823 mil toneladas de CO2, principal gás aí contribuinte das mudanças climáticas, e isso equivale a 15,5 mil viagens de caminhão em torno do planeta Terra. Então, caso o sistema não tivesse evitado essa emissão também, quando a gente fala em termos de árvores, para compensação seriam necessários plantar 6 milhões de árvores para compensar essa emissão. E quando a gente fala também de outro indicador que é super relevante, que é a questão da energia, a existência do sistema Campo Limpo ao longo de todos esses anos economizou até o momento 36 bilhões de megajoules de energia. Então, além desse escopo que a gente avalia a existência desse sistema Campo Limpo e os benefícios que ele traz para a sustentabilidade e economia circular, a gente também avalia a transformação das embalagens pós-consumo em embalagens recicladas. Então, olhando por essa perspectiva quantitativa, a gente também consegue revelar alguns dados bem interessantes. Então, com relação às ecoplásticas, que é uma das embalagens recicladas que o Sistema Campo Limpo recicla, só no ano de 2020 foram evitadas 11.756 toneladas de CO2 equivalente, então em um ano somente. Para as tampas, que é outro produto, houve uma redução aí de 72% em relação às tampas convencionais, feitas de material virgem. Então são esses os principais resultados aí dos sistemas que a gente analisa anualmente, e além disso a gente tem atualmente agora feito uma análise mais informatizada, então a gente consegue, ao longo de todos os anos, ir agregando os dados, de consumos, mudanças no sistema, tudo isso para chegar nesses dados que são bastante relevantes, que cada vez mais todos os atores da cadeia estão pedindo, informações mais quantitativas para comprovar aí os benefícios dessa economia circular.
E é impressionante que quando você coloca nesses exemplos mais práticos pra gente, o impacto ele parece ainda maior, né? É impressionante mesmo. E Marilene, como que os resultados dos estudos da Fundação Espaço Eco auxiliam na gestão do sistema?
De várias formas. Primeiro, acho que você mesmo fez um comentário quando a Michele terminou a fala, tangibilizando isso de uma forma muito prática, lúdica, porque quando a gente fala de o que que isso traz, você conseguir tangibilizar para todas as pessoas de que 823 mil toneladas de CO2 equivalente, o que que isso realmente na prática traz, é uma coisa muito interessante. Uma das perguntas que a gente tem quando o produtor entrega essa embalagem nas nossas unidades de recebimento é: o que acontece com essa embalagem? E a gente conta para ele que isso se transforma e qual é a contribuição que ele está dando para o meio ambiente. E também quando um comprador da indústria vai adquirir uma embalagem, em vez de comprar de resina virgem, vai comprar da nossa recicladora, que também é das associadas, uma feita de vinda da economia circular, ele entende qual é o impacto que ele está trazendo, não só no custo, no P&L da empresa, mas também para o meio ambiente, para o mundo. Então, essa questão que o Rodolfo colocou desde o início, né, da economia circular versus a economia linear, ela começa a trazer para as pessoas o impacto que elas vão trazer para o mundo. Então, acho que esse é o principal impacto, né, o principal resultado que um estudo da Fundação Espaço Eco traz para não só o sistema, mas para todos os participantes dessa cadeia, né, para todos os elos. O IMPEV, assim como a BASF, ela é integrante da rede do Pacto Global da ONU, tem essa responsabilidade, né, não só de fazer o seu papel dentro do meio ambiente, né, dos direitos humanos, de uma série de compromissos, mas também de disseminar essas boas práticas da economia sustentável. E isso é muito importante para a gente quando a gente traz números, traz referências, traz um histórico de todo esse trabalho em conjunto com a Fundação desde 2002. Também orienta, no nosso caso, metas internas. Então, hoje nós temos construção de novas centrais que são baseadas nos estudos, né, e nos parâmetros que a Fundação traz para a gente. Então, entendendo que muitas dos impactos e do que é feito no estudo vão impactar ou vão gerar resultados nesse balanço, né, a gente faz realmente orientações e adoção de tecnologia e boas práticas ambientais quando a gente está planejando ou até reformando as nossas unidades de recebimento. Então, elas estão passando hoje por adequações, nós temos programas internos de aquisição de energia solar ou de fontes renováveis, melhor consumo de água, reciclagem de resíduos, né, internos ou resíduo zero dentro das unidades, até processos internos na matriz, que é uma matriz administrativa. Então, tudo isso foi só aumentando a barra nesse quesito da gestão do sistema Campo Limpo como um todo.
Perfeito. E agora, Maurício, eu queria saber de você, porque assim, a gente passou esse episódio inteiro falando, né, sobre essa cultura de descarte consciente no campo e tal. E eu queria saber, na verdade, se a agricultura, ela pode ser um modelo para os outros setores. Afinal de contas, a gente está dando vários exemplos aqui de como que isso já funciona na parte da agricultura. Eu queria saber, então, se a gente consegue estender essas práticas para os outros setores.
Olha, acredito que sim, porque se você pensar que eu, como gerente de sustentabilidade, na BASF, faz parte do meu trabalho, da minha atribuição, identificar durante todo o ciclo de vida do produto, lá desde o início da pesquisa até essa parte da destinação final das embalagens, identificar riscos e planejar programas e ações de mitigação para evitar potenciais crises. Se você analisar todo esse processo do ciclo de vida do produto, a destinação final das embalagens é uma das partes que está saindo mais bem estruturada, onde mudou o comportamento do agricultor nos últimos anos. Isso reflete em alguns números, como por exemplo esse levantamento que o IMPEV nos apontou em 2019, aproximadamente 45 mil toneladas de plástico, de lixo plástico colocado no campo. Você pensar que 94% disso foi retornado e reciclado e 6% ao redor disso foi incinerado por empresas homologadas, evitando assim problemas ambientais. Isso é uma questão de se expandir isso e até promover isso para os outros setores. Né? Então, assim, é muito gratificante você ter ações onde você consegue envolver todos os perfis, todos os tipos, todos os clientes numa união só, onde você tem esse objetivo de preservação ambiental, de evitar gases geradores de efeito estufa, de realmente implementar os conceitos de sustentabilidade. É um conceito que eu acredito que nos dias atuais ele está sendo bastante divulgado, mas determinados segmentos ele é pouco entendido. Isso é uma grande oportunidade para nós que trabalhamos com produtos químicos de causar até uma mudança de comportamento do cliente, porque você consegue atingir aí, como eu comentei, todos os elos da cadeia e todos os perfis de agricultores. Então eu acredito sim que possa ser expandido para outros segmentos e esse é um exemplo para a gente divulgar e para a gente seguir, porque é um exemplo de sucesso.
Muito bem, e para finalizar então, para terminar esse episódio que foi extremamente interessante e muito importante, oferecer esses dados de transformação para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Rodolfo, eu queria perguntar para você, como que a BASF, né, que tem a sustentabilidade inserida na sua estratégia de negócios, ela está investindo em economia circular?
Bom, Caio, eu falei assim, a economia circular funciona globalmente, regionalmente, localmente. Falando globalmente, o próprio sistema produtivo da BASF é circular. O sistema de produção que a BASF utiliza já há muito tempo, que se chama Verbund, ele é circular porque ele utiliza o que é resíduo de uma fase de produção química como matéria-prima da fase subsequente, da fase seguinte. Então, esse próprio modelo de produção permite que a gente tenha uma série de sinergias na cadeia, né? Sinergias de logística, de infraestrutura, diminui a quantidade de emissões e de resíduos no processo. Então, o modo de produzir da BASF, ele já é bastante circular. Fora isso, o BASF investe em pesquisa e desenvolvimento de produtos que promovem a circularidade. E o que são esses produtos? São produtos que eles próprios têm uma pegada de carbono menor, eles têm uma pegada hídrica menor, né? Eles consomem menos água no seu processo, ou eles permitem que isso aconteça nos nossos clientes. Então, são produtos que hoje a gente chama de circulares, e existe uma meta, inclusive, da BASF de 17 bilhões de euros de vendas desses produtos nos próximos anos. Também falando de processos, a BASF investe em processos que promovem reciclagem mecânica, né? Que é aquela que a gente conhece mais, mas também a reciclagem química. Existe um grande projeto chamado ChemCycling na Alemanha, que visa transformar resíduos plásticos em resinas tão boas, né, com a mesma qualidade e propriedade de resinas virgens. Então, seria uma forma de reaproveitar resíduos plásticos que na reciclagem mecânica não são aproveitáveis. E mesmo aqui na região, a gente já tem exemplos, por exemplo, de produtos que promovem essa circularidade. Nas latas de tinta souvenir, em cada galãozinho de 3,6 litros, tem 6 garrafas PET, transformadas em resina, né, e adicionadas ao processo, evitando o consumo de resinas virgens. E isso faz com que a gente retire, né, de resíduos, muitas vezes vão parar no meio ambiente, né, 35 milhões de garrafas PET, por exemplo, por ano. E a gente também está investindo aqui no Brasil num novo projeto chamado ReciChain, que visa utilizar a tecnologia de blockchain, né, de registro de transações em blockchain, para fazer uma promoção da reciclagem de plástico. Então, esse novo sistema, que é aberto, ele é um consórcio de várias empresas, a BASF é uma delas, a gente está desenvolvendo exatamente para promover um aumento da reciclagem de resíduos plásticos aqui no Brasil. Você vê que são várias formas de estar investindo em produtos, em processos, mas a BASF vê a economia circular como realmente um modelo que dá suporte ao desenvolvimento sustentável e permite que a gente faça, né, o nosso propósito, que é que a química para um futuro sustentável.
Muito obrigado para você que acompanhou o nosso episódio. Anote aí nosso website para você saber um pouco mais sobre sustentabilidade e economia circular na BASF, que é basf.com.br. E também o nosso relatório anual América do Sul 2020 está disponível no mesmo site, basf.com.br. Acesse e confira.
Esse podcast foi produzido e editado pela Maremoto e é coordenado pela Global Conteúdo.